Boa noite. Fez sentido? É geral? Não tem contradição? É fácil de entender? Estava no seu grupo de WhatsApp? É uma teoria de conspiração furada.
Adoro quando o programa começa com as pensatas do Karnal. Porque eu fico assim, roda a vinheta e falo, o que eu vou falar depois disso?
Não sei. É uma voadora no peito, né?
É, exatamente. Vou falar o quê? Vou falar, gente, é isso. Então o Serenity Night está começando e hoje a gente vai falar sobre justamente o que o maravilhoso Leandro Karnal
já... E aqui atrás tem em código... já uma profecia. Exato. Quem souber, manda pro nosso grupo aqui.
Cadê o QR Code? Hashtag CNN Brasil Tonight. Programa hoje falando sobre teorias da conspiração. A gente vai relembrar aqui alguns casos, você fica com a gente. E esse tipo de teoria é uma especulação sobre algum fato. Por exemplo, algumas histórias que a gente lembra. O homem nunca pisou na lua, Elvis Presley não morreu... Ou até aquele doloroso 7-1 na Copa de 2014. Será que
cada
foi, na verdade?
Cada dia um 7-1, hein? Será que pra tudo tem uma explicação, gente?
Será que foi uma armação? Bom, resumindo, as teorias conspiratórias ou conspiracionismo são explicações que estão acima de fatos científicos ou de versões oficiais, Karnal.
É, em geral, elas completam uma ausência de complexidade. Então, eu não sei, por exemplo, explicar alguma coisa, eu apelo a algo muito linear, fácil. Elas complementam um defeito de formação e elas me tornam importante, porque elas sempre passam por mim. A China quer me prejudicar, a CIA quer me prejudicar, os jesuítas, os judeus, os Illuminati... Todos têm interesse em mim. Então, a teoria conspiratória levanta meu ego e ainda atende a minha falta de formação. Por isso, o sucesso dessas teorias, né?
E te descola totalmente da realidade, né, Gabi?
Exato. Te insere numa realidade criada de você para você mesma. Você precisa que o mundo faça sentido. Muitas vezes, a explicação científica, como bem disse o Karnal, não é fácil de ser compreendida por todo mundo. E aí, você não consegue viver diante daquela complexidade. Aquilo te causa um desconforto. Então, você pega uma teoria mais fácil, que funciona, e você passa a achar. E aí, tem a questão do egocentrismo, né? Você passa a achar que você conseguiu descobrir algo que nem os cientistas que estão debruçados sobre o assunto há muitos anos conseguiram descobrir. Então você é um iluminado, né? Vê o que ninguém vê.
E lembrando que no meio do cenário que a gente está agora, de coronavírus, existem muitas teorias também. E aqui ao longo do Tonight a gente vai trazer informação, que é o mais importante nessas situações. Lembrando que você também pode ficar de olho em tudo que está rolando no programa, na frente das câmeras, nos bastidores, pelo nosso Instagram, @CNNBrasilTonight. Aponta a câmera do teu celular, você sabe para onde, o Karnal sempre lembra, para o QR Code no cantinho da tela. E você vai direto lá para nossa página. Tem o dicionário do Karnal, tem as indicações de livros da Gabi, tem muita coisa legal lá no nosso perfil do Instagram e conecta você com a gente. A gente quer muito estar perto de todos vocês. A questão é, as teorias da conspiração, como você percebeu, podem até parecer piração, mas tem gente estudando isso. Os cientistas Stefan Lewandowski, da Universidade de Bristol, e o John Cook, da Universidade de George Mason, fizeram o Manual das Teorias da Conspiração. E aí, o que eles fizeram? Eles numeraram 7 pontos em comum das teorias conspiratórias e fizeram uma sigla, CONSPIR, para explicar. Tá na tela, então, os 7 sinais do pensamento conspiratório. Então, a gente tem contradição, suspeita absoluta, intenção nefasta, algo deve estar errado, vítima perseguida, imune a evidências e reinterpretação da aleatoriedade. Eu vou explicar esses pontos para a gente repercutir aqui. Vamos lá, os teóricos da conspiração, eles podem acreditar simultaneamente em ideias que sejam mutuamente contraditórias. Então, por exemplo, acreditar na teoria de que a princesa Diana foi assassinada, aceitando ao mesmo tempo que ela forjou a própria morte. O segundo sinal, suspeita absoluta, nível extremo de desconfiança que impede que se acredite em qualquer coisa que não se encaixe naquela teoria da conspiração. O terceiro, intenção nefasta. Motivações por trás de qualquer suposta conspiração são invariavelmente consideradas nefastas. Aí tem os outros sinais. Algo deve estar errado. Mesmo com provas científicas, os teóricos da conspiração acreditam que a narrativa oficial, a oficial, se baseia em uma fraude. Vítima perseguida, os teóricos da conspiração se apresentam e enxergam a si mesmos como vítimas e heróis de uma perseguição organizada. Imune a evidências, mesmo se uma evidência contraria a teoria, ela é reinterpretada como parte daquela conspiração. E aquele último, reinterpretação da aleatoriedade, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, ou melhor, uma conspiração por trás.
Gente, é demais. Você sabe que essa questão de reinterpretar a aleatoriedade, tem uma teoria que fala que no Moby Dick, se você colocar o texto do Moby Dick de uma forma linear, então você formar um retângulo com o texto, lá está previsto o assassinato do Martin Luther King e o assassinato da Lady Di, que eu já vi aqui, que tem a contradição também, porque você acha que ela foi assassinada, mas ao mesmo tempo eles acham que ela forjou a própria morte, quer dizer...
E aí tem aquelas coisas, né? Será que o Elvis morreu? O Paul McCartney morreu, depois disse que voltou que estava vivo? A gente vai falar sobre todas essas teorias aqui ao longo do programa. A questão é que a gente falou também com a Mineia Fantin. Ela traduziu esse manual para o português. Além de tradutora, ela também estuda o tema e é mestre em divulgação científica pela Unicamp. E ela falou sobre as teorias da conspiração e disse que elas nascem de uma necessidade do ser humano de encontrar uma causa para um grande evento. Olha só.
Alguns fatores podem contribuir para que uma pessoa acredite em uma teoria da conspiração. Um desses fatores é a possibilidade que elas oferecem de atribuir uma grande causa a um grande evento. Elas também viram uma oportunidade para que as pessoas lidem com acontecimentos ameaçadores, procurando por culpados para esses acontecimentos. Nesse sentido, a gente pode dizer que o sentimento de impotência e de incerteza diante de um acontecimento, fortalecem a popularização das teorias da conspiração. Além disso, é claro, nós temos a influência das redes sociais que ampliam o alcance e a distribuição desses boatos e dessas teorias da conspiração numa velocidade assustadora, especialmente em momentos de crise, como o que estamos vivendo agora com a pandemia do novo coronavírus.
As redes sociais, de que maneira as redes sociais influenciam nessa questão? Já a gente vai conversar sobre isso, mas agora com um convidado, com mais uma pessoa na bancada, o ator Leandro Ramos vai ajudar a gente no assunto. Ele que ficou conhecido por interpretar o Julinho da Van no Choque de Cultura, eu sou muito fã. Posso
obrigado.
Falar isso, porque eu era muito fã, eu dava muita risada mesmo. Para quem não conhece, o personagem é um dos maiores nomes do transporte alternativo, sempre quis dizer isso. Em algum trabalho que eu fizesse, então agora estou falando. E alguém que também acaba acreditando e criando muitas teorias da conspiração. Leandro, obrigada por estar aqui
com a gente. Temos o dobro de Leandros hoje na bancada.
Seria essa uma conspiração?
Dois Leandros.
Parem de me confundir.
Eu não entendi. Quando me chamaram, eu falei, peraí, programa de quem? Deixa eu ver. Aí era Karnal, Gabi e Mari. Falei, será que era eu mesmo? Se tiver um psicotécnico, eu não entro. Mas eu, enfim, não tenho que ir pra estar aqui não, hein, gente. Eu tô aqui porque eu sou cara de pau.
Eu sempre falo isso. Quando a pessoa chega, assim, o Karnal e a Gabi, eles falam um monte de coisa que às vezes eu finjo. Faz aquela cara Entendo. Que ou conversa comigo.
Alguém te indicou, logo que e quem indicou? Pronto. Pronto, é isso.
Não, eu nem finjo que eu tô entendendo, não.
Conversa comigo que tá tudo certo. A gente se entende. Bom, a gente vai mostrar algumas teorias da conspiração e o Leandro vai ajudar a gente a comentar. A primeira... Eu tô confusa. Eu vou te chamar de Karnalzinho, então.
Karnalzinho, ok.
Posso?
Ok.
Posso? Então, tô liberada.
E diminutivo, tem algum motivo que a gente...
Você tá... Ela tá hoje... A Gabi tá querendo achar que...
Eu quero as teorias da conspiração, porque eu quero que a relevância de saber
foco,
o que ninguém sabe.
Eu vou mostrar uma agora. Karnalzinho pediu
positivo,
foco.
Né?
Pediu foco. Karnalzinho pediu foco. Por exemplo, Elvis Presley morreu em 77, mas... Né? Dizem por aí que ele ainda está vivo. E olha só que curioso, existem grupos que discutem os motivos para o Elvis estar vivo. Tem duas suspeitas, que ele forjou a morte para fugir da fama ou de uma organização criminosa. E tem uma prova que sustenta essa teoria, que é muito curiosa. Falam que o Elvis, não só ele está vivo, como ele participou de Esqueceram de Mim em 1990. Fez uma cena, fez uma pontinha ali como um homem barbudo no aeroporto.
Olha, a semelhança é total.
Você viu?
Nossa, é absoluto. Um homem que lutou pela fama a vida inteira morreu para escapar da fama. É lógico,
por
né?
Por que não?
Eu acho mais lógico pegar alguém que morreu, que eu acompanhei a carreira, do que dizer que Hitler está vivo, né? Com pessoas de 130, 120 anos que ainda estão vivos aqui na América.
Mas o Elvis, e Esqueceram de Mim, tem uma cena ali de um homem barbudo no aeroporto e as pessoas falam que é o Elvis, assim. Claro, por que não?
Lembra eu vi um cena? Homem barbudo vindo para cá. Será que é o Elvis?
Eu
aqui,
fico...
olha só.
Talvez fosse eu. Eu tô com um corpinho de Elvis. Eu acho, cara, eu fico imaginando uma reunião de criação, porque isso é criado por alguém, né? Provavelmente não uma cabeça só, porque as histórias são complexas, muito ponto de virada e tal. Eu fico imaginando a reunião para decidir qual é a história que será contada. Porque alguém falou, não, cara, não pode ter morrido, não é possível. Deve ter sido uma reunião de fã, né? Falou, não, como é que a gente vai fazer a respeito? Não pode, se o Elvis morrer, acabou minha vida. O que eu vou fazer a respeito? Não, ele tá vivo. Pô, mas aí tá. Por que ele então falou que... Por que ele fingiu que morreu? Cada gente.
Fugir da fama, fugir da
cada
fama.
Gente. É um jeito de se autopromover. É por causa do fã, né? Então o fã criou essa história.
A reunião de pauta da criação da teoria da conspiração.
Mas é uma tentativa, em primeiro lugar, diminuir a dor, dar sentido, cria o que nós chamamos de história de teleologia, ou seja, início, meio, fim, com causa definida, e te torna inteligente, porque enganaram a todos, menos a você. E o que é pior, né? Há conspirações que são verdadeiras. Não? Houve uma empresa de automóveis que mentiu sobre a emissão de poluentes. Os americanos e seu governo investigaram pessoas, como foi denunciado. Então, como há conspirações, você acaba dizendo então que toda teoria de conspiração é verdadeira.
Tenho ouvido algumas teorias da conspiração aí na política, enfim, que falam de uma rede, não vou falar exatamente qual crime, porque eu não quero trazer visibilidade, mas uma rede para cometer crimes financiada pelos maiores bilionários do mundo. E, de repente, isso tem um site horroroso. Quer dizer, os bilionários não conseguiram nem pagar um designer para fazer um site, mais ou menos. E aí lá está dizendo assim no site, nós somos grandes artistas da música, empreendedores e intelectuais que passamos recibo, olha, e cometemos um crime, tá? Então, nós somos os verdadeiros titulares dessa rede criminosa.
Tem um site, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, que fala sobre o Keanu Reeves. Mas, ó, vamos agora falar do clássico, né, das teorias da conspiração. Porque em julho de 69, três astronautas norte-americanos embarcaram ali no voo espacial Apollo 11 com destino à Lua. Aí o Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, seguido pelo Buzz Aldrin, enquanto o Michael Collins ficou lá pilotando a aeronave. Aí na época a NASA divulgou um monte de fotos, mais de 14 mil fotos sobre a chegada da tripulação na Lua, mas poucos meses depois algumas pessoas começaram a pontuar algumas falhas nas imagens. Por exemplo, não tem estrela, né? Não tem a cratera ali nas pisadas, não tem as pisadas dos astronautas e também o excesso de movimento na bandeira. E essa desconfiança, ela continua até hoje. Segundo o Datafolha, um a cada quatro brasileiros acredita que o homem nunca pisou na Lua.
E essa pessoa vota, né?
Mas, gente, isso é importante, inclusive para a gente trazer atenção para o fato de que a teoria da conspiração, ela se alimenta da ignorância que, por sua vez, ela vai se proliferar à medida que quem detém a informação não traduz isso para um público mais amplo. Então, se essas pessoas que estão em dúvida se esse fato histórico realmente ocorreu, não tiverem alguém que se disponha a explicar, olha, não, o que aconteceu foi isso, a explicação é essa, isso para todos os assuntos. Então, para o homem ter chegado na Lua, ou para a questão da vacina, ou para a questão da Terra não ser plana, tudo isso depende de um maior engajamento de quem ainda tem o conhecimento para esclarecer, né?
E nesse caso, lembrando que foram 400 mil pessoas trabalhando nisso. Então, assim, se for realmente uma mentira, tem muita gente envolvida,
exato,
nisso, né?
Que então, teve que encobrir, né?
Eu não sei. Bom, enfim, outro caso que eu vou mostrar agora, o Keanu Reeves. Keanu Reeves, você conhece o Keanu Reeves pelo Matrix. Ele é imortal, né? E tem um site que diz que isso realmente é verdade, com essa teoria. Eu vou colocar o site para vocês aí na tela, porque olha lá. Tem gente querendo provar, além de acreditar, gente, que ele é imortal.
É sério isso?
E estão dizendo o seguinte, que ele é, na verdade, o ator Paul Monet e o Carlos Magno. Carnal, o que você acha?
Carlos Magno, coroado imperador do Ocidente em 800, graças ao túmulo dele em Aix-en-Chapelle, nós sabemos a altura dele. Ele seria maior que o Keanu Reeves. Talvez com a idade ele tenha encolhido um pouco também. É possível esse respeito. Mas eu acho, agora eu vou dizer uma maldade, que alguém que tem muito tempo, centenas e centenas de anos, teria mais condições de desenvolver a arte da interpretação.
Ele poderia participar do Choque de Cultura já.
Eu não vou comentar. Se eu tivesse de Julinha aqui, eu ia ficar chateado, porque o Julinha é um grande fã de... Não, mas tem uma coisa nisso, assim, que eu acho muito importante. Eu estou trabalhando num projeto do Fernando, que é o mesmo diretor do Choque, e a gente ele tem uma ideia de um projeto sobre fake news, que tem um pouco a ver com isso, e de trazer um olhar meio de sommelier para fake news. Assim, a ideia é a gente destrinchar uma fake news, assim, ponto a ponto, explicando. E isso que eu falei de uma reunião, de um brainstorm, deles decidindo como iam fazer. A gente tem muito uma visão, assim, da coisa de que a gente tem que rir do cara que escreveu aquela fake news, do cara que está criando, e não do cara que acredita que a gente nunca foi para a Lua. Porque esse cara é vítima de um negócio que é maior, que é mais perverso, e que é disso que a gente tem que rir, eu acho. Porque, sei lá, eu já vi gente relacionando a Dilma com um extraterrestre, assim. Então, esse cara que escreveu isso, ou ele é um mau caráter completo e faz de caso pensado, ou ele é um ignorante, enfim, lunático, louco. Que aí, tudo bem, você ri desse cara. Agora... Sei lá, o meu pai me repassou o jacaré da Avenida das Américas, meu pai mora no Rio, e me repassou um jacaré, que é um vídeo com uma pessoa narrando, e um jacaré atravessando a rua devagarinho assim, e uma pessoa narrando, claramente em sânscrito, não sei, era da Índia, era uma outra Índia, uma outra língua, claramente. E o meu pai me repassou, falou, abre o olho, eu morava na Barra, abre o olho aí, meu filho. Você que mora aí perto da Avenida das Américas, ó, tá cheio de jacaré. Aí eu liguei pra ele e falei, pai... Isso não é no Brasil, você não está vendo que é uma pessoa falando em outro idioma e tal? E aí ele falou, não, quem me passou esse vídeo foi seu tio. Então, assim, tem essa coisa que é para ele, veio de uma fonte confiável. Não, isso não é fake news, foi meu irmão que me passou. E aí eu falo assim, não, mas tudo bem, mas quem passou para ele? Não, mas aí eu não sei.
Mas será que não confundiram o dialeto da Barra com o sânscrito pela proximidade fonética?
Mas isso é muito... Porque tem uma... Desculpa, Gabriela.
Imagina. Fala. Não, é porque essa questão da confiança é fundamental, porque como que você não vai confiar? Como que o teu pai vai deixar de confiar no seu tio para acreditar na imprensa oficial?
Total.
Quer dizer, o meu tio é uma pessoa que está perto, o seu tio é uma pessoa próxima, que conhece. Então, quando a gente fala de antivacina, por exemplo, a vacina é uma coisa que passa pela estrutura governamental, que passa pelas grandes corporações. E aí, se a gente está falando de um discurso populista, o povo contra as grandes corporações e contra o establishment político, então você precisa acreditar no antivacina, porque senão você está acreditando no Estado e nas grandes corporações que são nossos inimigos. É difícil.
Não, é bem
complicado.
Isso mesmo. É você saber a fonte disso, a origem disso. Por isso que a gente fala que informação é super importante. A gente está aqui lembrando de algumas teorias da conspiração, mas sempre a gente traz também informação, porque é essencial. Falando agora sobre a Copa do Mundo, de 98. Eu era só uma criança. Só queria deixar claro aqui. O canal...
barato, viu?
Pode se exibir.
A seleção brasileira, ela deixou o Mundial como vice-campeã, mas sem ter uma campanha brilhante. Foram 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Aí, na época, tinha o Zidane ali, né? E também tinha o Ronaldo. O Ronaldo era super jovem, mas também já era uma super promessa. E aí, a questão é... O Ronaldo, ele foi escalado, depois foi cortado, depois voltou e ele jogou super mal na final. E aí teve aquela história, né, da convulsão do Ronaldo fenômeno. Só que aí depois começaram a colocar outras coisas na roda. A vida amorosa dele também podia ser um problema na época, é uma lesão no tornozelo, eu acho. Mas enfim, começaram a surgir várias teorias dizendo que o Brasil perdeu para a França porque tinha vendido a Copa, né? Vocês lembram disso?
Sim, lembro.
Eu acho que sempre a teoria da conspiração também retira o nosso esfíncter da reta, né? Ou seja, não foi incompetência, não foi o fato de que a campanha foi mediana, não foi o jogo melhor da França, foi uma conspiração. Essa é quase que uma retórica tradicional, né? Eu, de fato, nos últimos 30 anos, participei de centenas de bancas de seleção de professores universitários. E em todas elas, o vitorioso estava subornando a banca e os derrotados foram injustiçados. Em todas. Jamais houve o contrário. Então, eu deveria ter milhões hoje, porque o que eu fui subornado ao longo da minha carreira universitária foi incrível, né? Agora, quem desenvolve essas teorias? Aquela pergunta do historiador, cui bono, quem ganha com isso? A quem serve esse tipo de explicação? Né? Olha a campanha do Brasil, veja se há uma contradição profunda de um time brilhante, cada vez mais estratégico, que tropeçou num dia. Não, sempre aos trancos e Barrancos, né?
E aí teve o 7-1, né?
Teve o 7-1.
O 7-1 em 2014, Brasil e Alemanha, você com certeza lembra, que também trouxe a mesma questão, né? Será que o Brasil vendeu a Copa, né? Porque os dois times chegaram ali na semifinal com as campanhas invictas. Aí, quem lembra que o Brasil perdeu o Neymar nas quartas de final contra a Colômbia? E aí começou um monte de teoria de que o Brasil tinha vendido a Copa para a Alemanha também, enfim. A questão é só que a gente perdeu mesmo, né? E perdeu feio.
Bom, segundo os conspiracionistas, não. Mas eu acho legal o Karnal falar sobre essa história de tirar o nosso esfíncter da reta, porque eu sempre trago para a questão da política e a gente pode lembrar o estudo que você mencionou no começo, dizendo da vítima perseguida. Então, como que os líderes políticos que alimentam o seu eleitorado com teorias da conspiração se eximem de responsabilidade? Então, quando eu digo que eu sou uma vítima, que o establishment ou o judiciário ou qualquer pessoa ou instituição que seja não me deixa colocar em prática o plano maravilhoso que eu tenho para essa nação e que nos salvaria da desgraça, eu estou criando uma teoria da conspiração para justificar a minha inação. E aí eu tiro o meu da reta. Eu não sou responsável por nada, porque tem sempre alguém agindo para impedir que eu faça o que eu quero fazer.
Agora, Leandro, você falou sobre você não rir do cara que acredita. Você que trabalha com humor, que faz... Não, não, assim... Mas assim, mas você que trabalha com humor, e humor às vezes também como comunicação, de que maneira lidar com a teoria da conspiração nesse sentido? É escrachar mesmo e depois...
É engraçado isso, porque... Não só a teoria da conspiração, mas teorias malucas, o choque, de uma maneira geral, os pilotos são basicamente quatro psicopatas que falam as maiores atrocidades com uma doçura. E aí, por isso que eu acho que as pessoas acham engraçado. Mas, assim, o Renan tem um filho, que ele não sabe a idade direito, mas ele acha que é uma base de 12 anos, que ele é cego de um olho, ele tem um probleminha mental porque ele é filho de primos, ele teve um probleminha sério de obesidade, ele tem brita na cabeça, ele tem que avisar para o filho que não pode beber água sanitária, se ele não botar escrito não pode, porque não vem escrito não beber. Então, ele é um psicopata, só que ele fala isso com uma doçura. E a gente sempre criou umas teorias muito loucas, do tipo, sei lá, tem um episódio que a gente fala assim, o problema da Amazônia é que falta estacionamento. Se cimentasse tudo lá, botasse um estacionamento legal, as pessoas iam frequentar a Amazônia. A Amazônia está lá abandonada, está lá cheia de criando bicho, criando cobra, criando mato. E é claramente, quando a gente escreveu isso, era claramente um exagero do exagero do exagero de certo pensamento que está rolando. E aí... À medida que o tempo foi passando, a gente foi ver, por exemplo, o Bolsonaro falou coisas muito próximas do que a gente falava no programa, e aí teve um momento que a gente estava escrevendo que a gente parou assim e falou, tá começando a dar medo. Será que a gente, tipo, brincando, obviamente, tipo aquele Mais Estranho Que a Ficção, aquele filme, será que o cara tá falando o que ele tá escrevendo? Porque a gente falou uma coisa, teve um episódio que ele falou, que a gente falou no programa, tem que aumentar, eu acho o seguinte, 20 pontos na carteira é muito pouco, gente. Tem que ser pelo menos 50, porque 20 pontos na carteira é um fim de semana em busca, que eu estouro minha carteira. E aí, tipo, um mês depois, o cara foi e falou, não, e tem que aumentar. Ele falou exatamente a mesma coisa, a mesma coisa. Aí a gente começou a assustar, falou assim, será que a gente para de brincar com isso? Tipo, não
mas
sei,
tinha um retorno de as pessoas, de às vezes, falando
não,
verdade.
Tem até hoje, as pessoas, todo dia eu recebo print de falas nossas, de algum dos personagens, e porque acaba acontecendo, a realidade esbarra, né? O Julinho não falou que o Tinder é bom para compromisso profissional e o LinkedIn para namorar? Cara, todo dia eu recebo um print ou de uma conversa de LinkedIn que virou uma paquera ou de uma conversa de Tinder que virou um frila. Quase todo dia eu recebo. Eu recebi essa semana. Quase todo dia eu recebo. Então, assim, tem essas coisas que, naturalmente, elas vão misturando, mas a gente deu uma assustada, assim, do
mas
tipo...
Mas frila de Tinder tem nome, né?
É, mas frila, eu acho que não envolvia a
não
coisa
é crime
do
na Constituição,
eu acho que não envolvia.
Mas tem nome.
O Leandro, então, começou falando que ele queria saber como é uma reunião de pauta da teoria de conspiração, mas, na verdade, você participava ativamente.
Eu participava ativamente sem querer. Quer dizer, participo
isso
ainda.
É o que
a gente
você
agora
diz,
tá
né?
fazendo. A gente agora tá fazendo, mas muitas vezes, quando sair, a gente fala, cara, não acredito, cara. O cara falou a mesma coisa, bate com muitas coisas, do tipo, por exemplo, uma das frases que são as mais absurdas que a gente já falou, foi uma das primeiras que o Bolsonaro falou, que foi, a gente falou, acho que era sobre o Harry Potter, o Julinho fala até, não tinha um adulto consciente para botar uma arma na mão dessa criança? E aí o Bolsonaro, uma semana depois, tirou a foto com a criança segurando, fazendo a arminha, segurando a arma. Eu falei, gente, eu vou parar, eu tô fazendo mal, eu vou parar.
Mas hoje vocês Vocês estão repensando como
não,
é que tá?
Não, imagina. A gente faz o que a gente acredita e a gente, no fim das contas, a gente ri disso. Mas em vários momentos a gente realmente deu uma assustadinha mesmo, falou assim... Porque às vezes dá medo da gente começar a falar e as pessoas começaram a levar a sério, porque já me levaram a sério mesmo. Eu, uma vez um rapaz me parou, falou, tira uma foto, aí eu tirei a foto com ele, aí ele falou, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Você e o Nando Moura? Aí eu parei e falei, não, peraí, você sabe quem eu sou? Ele falou, não sei, você é o Júlio Navan. Eu falei, é, então, é ficção. Você não tem van mesmo? Eu falei, não. Eu falei, e, tipo assim, o cara era fã do Nando Moura e fã do Julinho, entendeu? Aí, quando começa a confundir, eu começo a ficar com medo real, porque, enfim, o Julinho é um psicopata, né? Que explora a avó, enfim.
Mas hoje ele está como Leandro Ramos aqui, né?
É.
Bom, gente, a gente conversou também com o Pirula. O Pirula, ele é um biólogo, ele tem um canal no YouTube desde 2011 que fala sobre ciência. Ele explicou justamente isso, porque essas teorias conspiratórias são muito mais sedutoras, muitas vezes, do que os fatos e as evidências. Olha só.
Os motivos que fazem a teoria da conspiração serem sedutoras são diferentes dos motivos que fazem a ciência ser complicada do pessoal aceitar, ainda que sejam motivos irmãos, né? Eles se suportam e se apoiam mutuamente. Mas, basicamente, a questão da ciência ser difícil de colocar na cabeça do público leigo, e mesmo, às vezes, de alguns cientistas, dependendo da área, é porque... A gente não vem em branco quando a gente recebe as ideias da ciência. As pessoas aceitam a ciência... por cima das suas crenças prévias. E é por isso que é tão difícil convencer as pessoas de certos aspectos da ciência. E quando você entra em outras áreas da ciência que não são tão duras, né, como as ciências exatas, aí você chega nas ciências humanas, ou mesmo nas ciências biológicas, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque as pessoas já têm ali uma opinião prévia das coisas, e isso nem sempre se respalda nos dados, nas evidências, que nem todo mundo tem acesso.
E aí volta aquela questão, né, que, de novo, os nossos assuntos no Tonight sempre se misturam. Quando a gente falou sobre diálogo, sobre ciência no momento da pandemia, é muito difícil você mudar de opinião, né?
Exato, e tem a questão do pertencimento. A gente falou também da lealdade de crença. Como acreditar numa coisa absurda, e aí estão as teorias da conspiração, faz você demonstrar sua lealdade ao grupo no qual você está inserido. Aí quando o Leandro fala do cuidado que a gente tem que ter para não ridicularizar a pessoa que acredita na teoria da conspiração, mas sim quem criou a teoria da conspiração, conversa com isso, porque a pessoa está lá participando do grupo que acredita que a Terra é plana ou que o Elvis não morreu. Se ela vem conversar com você, em vez de você tentar persuadir aquele indivíduo de que ele está errado, olha, não é assim, você está acreditando numa teoria da conspiração, deixa eu te apresentar aqui os dados que infirmam a sua crença, se você ridiculariza, você cria um abismo entre você e a pessoa e ela vai se manter leal àquele grupo ao qual ela pertence, você perdeu.
E tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, que tem a ver com a educação, mas eu acho que tem a ver com tudo nosso, que a gente começou a punir o erro. E o erro para aprender é simplesmente assim, sei lá, você precisa errar para aprender, né? Tipo, é um requisito para aprender. Eu tô cheio de medo de falar errado lá de Karnal aqui. Mas vou sair mais inteligente, mãe, você vai ver. Porque se você tem medo de errar, você não vai querer aprender, porque você não quer correr, passar pelo constrangimento de estar errado. E sei lá, e todo mundo tem uma coisa egóica, que eu, por exemplo, eu tratei muito isso em terapia, de enxergar o erro sempre no outro. Sei lá, eu trabalhei muito tempo em empresa, em escritório, e eu sempre trabalhei na área de criação, redação e tal, e eu nunca tive cargo de chefia. E eu trabalhei em várias empresas. E eu sempre, sei lá, ganhava prêmio, sabe? Umas coisas... Era um bom redator. E eu nunca virei um coordenador, nunca. E eu sempre achei que assim... Ah, é porque eu não puxo o saco do chefe. Ah, é porque fulano, ele entrou porque ele puxava o saco. Ah, ele é cunhado de não sei quem. E nunca era eu. Porque a gente tende a isso. É mais fácil a gente não enfrentar os nossos demônios e nossas limitações e nossas deficiências. Se eu estiver falando besteira, você me interrompe, por favor. Do que a gente reconhecer que errou, sabe? Tipo, e essa coisa de punir quem erra, punir, você não sabe escrever, você é o ignorante.
Não é o melhor caminho, né, Karnal?
É um erro pedagógico, né? Agora, existe uma dificuldade, eu concordo com tudo, que é muito fácil você debater quando há argumentos e as pessoas aceitam argumentos. Então, se alguém lhe diz que o disco da Xuxa, de trás para diante, tem um hino satânico, é fácil demonstrar, põe o disco e põe de trás para diante. Pronto. Então tem que ter isso, tanto faz se a pessoa tem doutorado, livre docência, tem que demonstrar. Não conseguiu demonstrar, sua teoria falha. Agora, continua insistindo, é difícil você discutir com alguém que não se abre a argumento, não se abre ao fato evidente da prova.
Você deu risada.
Eu dei risada, exatamente. Eu sou um profundo conhecedor das teorias que envolvem Xuxa e Fofão. No caso da Xuxa, especificamente, as pessoas que acreditam, elas colocam o disco e elas dizem que ouvem.
Exatamente, elas ouvem.
Porque elas ouvem, elas colocam e falam, aqui, ó, tá falando, ó. Eu sabia qual era a frase, eu esqueci. Mas era alguma coisa do demônio, do Satanás, o Lúcifer.
Será que não é simplesmente Paquito, Paquito?
Mas
é isso
as pessoas ouvem.
As pessoas ouvem, é uma loucura.
É muito louco. Leandro, obrigada, viu?
Obrigado a vocês, estou um pouquinho mais inteligente.
Bom. Você sai daqui melhor, tá vendo?
Obrigado, gente, foi um
prazer.
Foi
muito legal ter você aqui, volte sempre, portas abertas. E você que está aí com a gente, continua com a gente, porque a gente vai falar mais sobre teorias da conspiração e não só de fatos antigos, viu? Agora, na pandemia, também tem muita teoria da conspiração ganhando força por aí e a gente vai falar sobre isso já, já. Não sai daí que a gente já volta. CNN Tonight de volta, substituição no intervalo, hein? Saiu o Leandro Ramos, ator, humorista, e entrou a Rita Vu, nossa colunista. Rita, bem-vinda.
Obrigada.
Bom, a questão é que agora, no meio da pandemia, a gente sabe também que existem muitas teorias da conspiração rolando, por causa do coronavírus, né? Por isso, a gente conversou com a microbiologista Natália Pasternak para desmistificar algumas histórias que têm rolado por aí, porque é importante saber o que, de fato, tem de informação sobre o coronavírus, como prevenção de todo mundo. E uma das teorias mais comuns que a gente já ouviu é que o vírus ele pode ter sido criado em laboratório, olha só.
Não existe nenhuma evidência que sustente a hipótese de que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, teria sido criado em laboratório. Vírus que são criados em laboratório, eles têm algumas assinaturas que vêm da manipulação genética e que é fácil de detectar. E o COVID-2 não tem nenhuma. Além disso, ele é geneticamente muito próximo do SARS-CoV, aquele que causou a epidemia de SARS em 2002, e também de outros coronavírus naturais, que foram isolados de morcegos e do pangolim. Assim, é muito mais provável que ele seja um vírus de morcego, que sofreu adaptações que permitiram que ele infecte células humanas. Isso pode ter acontecido tanto no próprio morcego, como num animal intermediário, como o pangolim, ou mesmo nos humanos.
Ao mesmo tempo que existem as teorias da conspiração, tem informação também. A gente tem que ouvir o que a ciência sabe, por isso que a gente foi atrás da Natália Pasternak para explicar para a gente o que de fato já se sabe sobre o coronavírus. Mas a questão é que essas teorias ganharam muita força, principalmente as teorias relacionadas à China, né, Rita?
Ah, pois é. A gente sabe que a internet é um campo fértil, né, para essas coisas. Realmente, a difusão disso é muito grande. E se a gente for pensar, a tecnologia sempre causou muito medo nas pessoas, porque geralmente a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, né? Então, uma das coisas que nós, seres humanos, sempre gostamos é de segurança. Depois de abrigo, comida, a gente quer se sentir seguro. E num momento de pandemia como esse, que a gente não tem controle sobre as coisas, a gente sempre tenta criar algumas explicações para a gente conseguir certo tipo de controle, né? Então, eu gosto muito de um meme, né? Até para voltar num outro assunto que a gente já abordou, que fala exatamente... A nossa realidade é como se fossem pontinhos ligados, não sei se vocês vão mostrar. E aí, o que acontece? A gente, na ciência, né? A gente usa meio que a navalha de Ockham, esse daí, que basicamente a gente vai ligando os pontos para que diminua a complexidade das coisas, né? Os pontos mais curtos. E esse meme, ele resume muito bem o que é, né? A teoria da conspiração. A gente vê ali que a gente liga os pontos da forma que a gente quer, basicamente, para confirmar a narrativa que a gente gostaria, né? Então, se a gente for pensar a nossa memória, basicamente, essas sinapses, as ligações entre essas coisas. A gente não tem um HD que tenha informação de fato. Nossa memória é exatamente como funcionam essas ligações. Então, esse meme, ele resume bem o que seria essa teoria da conspiração. Outra coisa que a Gabi já tocou é também na questão estratégica que isso tem, né? A gente viu bastante, principalmente os Estados Unidos, a questão da China, como você falou. No Reino Unido, 77 torres de 5G foram queimadas porque as pessoas achavam que o vírus era transmitido pelas torres de 5G. Logicamente, a gente sabe que é uma tecnologia que a China está dominando, também tem tudo isso. Então, as pessoas elas acabam, né, encontrando o inimigo e vamos lá e destruir, né? Então, esse é um problema. Além disso, a gente tem a perda de confiança também nos governos. Isso deixa a coisa muito mais complicada. E aí, campo perfeito para fake news e toda essa pós-verdade que a gente está vivendo, né?
E no caso da pandemia de coronavírus, quando a gente fala de teoria da conspiração, o problema é ainda maior porque a gente está falando de risco de vida, né, Carnal?
Eu acho que tem dois tipos de teoria da conspiração. Aquele lindo meme mostrado antes de um unicórnio, que eu acho bonito, simpático. Eu já disse aqui mais uma vez, terraplanistas não me irritam. Eu acho que são delírios plausíveis. Agora, teorias de conspiração que são assassinas, como, por exemplo, falar que vacina pode provocar autismo. Aí nós estamos falando de crime. Aí nós estamos falando da negação de algo que pode salvar a vida de uma criança. Então, eu vejo nem toda teoria de conspiração é antipática. Algumas são apenas delírio ou derivados de algum ato consciente ou inconsciente. Agora, há outras que são nitidamente criminosas e são coordenadas a partir de pessoas com um objetivo muito claro e muito perigoso. Então, só para vocês pensarem sobre o depoimento da cientista Pasternak, se veio de um laboratório ou é natural, muda o fato de você ser infectado? Se a arma foi produzida na Europa ou nos Estados Unidos ou é brasileira, a sua morte será mais simpática? Se a arma é feita em laboratório ou numa impressora 3D, sua morte será diferente? Então, vamos nos ater ao real. Não importa muito a certidão de nascimento do vírus, mas tomar medidas concretas e científicas para superá-lo.
Inclusive, tem outra história rolando por aí, que é a história em relação ao número de mortes, né, registradas por coronavírus. Lembrando que, recentemente, a gente passou da marca, da triste marca dos 100 mil mortos por causa do coronavírus, mas muita gente ainda acha que esse número não é o certo. E claro que a gente também foi falar com a Natália Pasternak sobre isso, olha só.
Realmente, tem gente dizendo que outras mortes estão sendo contabilizadas como mortes por Covid-19 e isso estaria inflando os números, mas na verdade é bem o contrário. Além da subnotificação que a gente tem por causa da falta de testagem, nós temos muitas mortes que são contabilizadas como síndrome respiratória aguda grave, que provavelmente são Covid-19, mas que não são contabilizadas como Covid porque não tem o diagnóstico confirmado, justamente pela falta de testagem que a gente tem no Brasil.
O interessante da fala da Natália é que ela traz essa realidade. Então, pode ser que alguns casos tenham sido notificados como sendo de coronavírus sem ser, e pode ser que a gente esteja enfrentando, aliás, é bem provável, uma questão da subnotificação, porque a gente não testa o suficiente. E aí, quando a gente viu o meme que a Rita trouxe, eu achei isso interessante, que ela fala da diferença na forma de ligar os pontos. E isso tem a ver com o método. Então, a ciência tem um método para ligar os pontos. E ao passo que a teoria da conspiração não, é absolutamente aleatório. Então, ainda que eu entenda essa dificuldade que o Carnal diz, é difícil eu estabelecer um diálogo com alguém que não está aberto a isso, eu preciso tentar o máximo possível levar para as pessoas um conhecimento facilitado sobre o método científico para que elas consigam diferenciar o que é uma conclusão que seguiu determinado parâmetro e o que é uma conclusão alicerçada em coisa nenhuma, senão a impressão do Júlio, que trabalha num hospital do estado X e que não serve para nada para a gente transpor para um universo maior. Porque quando os estudiosos vão pesquisar, por exemplo, o movimento antivacina e pesquisar nas redes sociais, eles coletam dados que dizem que o pessoal do antivacina pega esses indivíduos que estão em dúvida e engaja numa velocidade 500 vezes mais rápida do que o pessoal que defende a vacina. Então, se a gente não achar um jeito de transformar a informação científica em algo acessível para as pessoas que ainda estão na dúvida e que estão sujeitas, portanto, a serem cooptadas pela teoria da conspiração, a gente tende a padecer de forma muito significativa, seja no antivacina, seja no engajamento, por exemplo, a ideologias políticas populistas que simplificam muito a nossa compreensão sobre o mundo.
No caso do coronavírus, Karnal, ainda dentro desse assunto dos números, existe também uma necessidade de reforçar o que você pensa. Então, ao mesmo tempo que as pessoas muitas vezes não acreditam no número de mortos, elas sempre pedem para divulgar o número de recuperados, como se aquilo, de certa maneira, fosse confirmar uma ideia que elas têm, né?
Então, o fato de nós termos, num certo período, mais de 50 mil mortes por ano no trânsito, a gente deveria divulgar as pessoas que não dirigem e não morrem, porque isso impediria que aquelas que morreram, de fato, tivessem morrido. Mas duas questões que a Gabriela toca são muito importantes. A primeira, você tem dúvida? Você tem dúvida de filosofia? Ouça um filósofo. Você tem dúvidas sobre microbiologia, infectologia, doenças? Ouça médicos, biólogos, pesquisadores. Eles podem estar errados? Claro que podem, mas a chance deles dizerem menos bobagem é maior do que o seu grupo de WhatsApp. Então, selecione as fontes. Segundo dado muito importante, o erro da academia, da universidade, o erro dos professores, dos intelectuais, dos cientistas. Nós precisamos divulgar a ciência. Parte do que está acontecendo no mundo é porque nós não estamos divulgando ciência, porque quem divulga ciência no Brasil, quem faz site de divulgação, nós vimos ali o Pirula com excelente trabalho, quem faz trabalho de divulgação é tido como popularizador, é ironizado na academia, porque está simplificando e falando obviedades. É preciso, pelo menos, começar a falar obviedades. As pessoas confundem bactéria com vírus, gente. Elas confundem bactéria com vírus. Diz o meu amigo Drauzio Varella que elas têm dor no baço e elas apontam para o lado oposto no corpo ao do baço. As pessoas têm que ser informadas por quem é da área, historiadores, geógrafos, biólogos, filósofos, advogados. As pessoas têm opinião sobre o Supremo e não têm a menor noção do que diz a Constituição sobre o Supremo, mas têm opiniões claras. Esse juiz tem que ser vendido porque tomou essa decisão. Então é muito importante, gente, é fundamental que todos que têm conhecimento passem a fazer divulgação científica clara, absolutamente compreensível para mais gente. É uma falha também da academia, isso.
Não deixar a informação concentrada, né? Fazer essa informação chegar nas pessoas, ainda mais agora que a gente está falando de uma informação de saúde pública, né? Que é tão importante. Vamos ver mais alguns exemplos clássicos de teoria da conspiração. Por exemplo, o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Você com certeza lembra disso. E aí a gente está com as imagens. Cerca de 3 mil pessoas morreram durante os ataques. E aí muitos teóricos da conspiração acreditam que tenha sido planejado por meio de uma parceria entre os Estados Unidos e o Afeganistão, o ataque ao World Trade Center em Nova York. Seguindo essa linha conspiracionista, o presidente dos Estados Unidos na época, o George W. Bush, teria afrouxado a segurança e passado rotas aéreas para facilitar a ação organizada pelo Osama Bin Laden. Até hoje é um tema muito sensível, né? Lembrando, no mundo inteiro, e ainda causa muita tensão ali entre os muçulmanos e os norte-americanos, mas existe teoria da conspiração também nesse caso.
Com um impacto também no movimento antivacina. Porque em 2003, quando começa a iniciativa para tentar erradicar a polio, isso foi muito mal recebido na Nigéria e os líderes políticos e religiosos, a desconfiança era de que os Estados Unidos, que estavam engajados ali numa luta contra os muçulmanos, estavam usando a vacina ou para fazer um controle de natalidade, ou para coletar dado, ou para difundir o HIV, enfim, as mais diversas teorias da conspiração. Então, como um acontecimento que carrega essa explicação alternativa também tem influência em outras teorias.
Para piorar tudo, nós sabemos que Osama Bin Laden foi localizado graças a uma falsa campanha de vacinação. Para piorar tudo, isso foi verdade, né? Os americanos usaram uma falsa campanha de vacinação para detectar DNA e para chegar à família de Bin Laden. Uma vez alguém me disse que foi um acerto entre Estados Unidos e Israel para incriminar o mundo islâmico, haja vista que nenhum judeu foi trabalhar naquelas torres no dia. Você pega a lista não precisa ser um especialista em sobrenomes judaicos para saber que ali há muitos de ascendência ou de fé judaica. E a pessoa olha a lista, não, mas não foram trabalhar. Ela sabe mais do que a lista divulgada, do que a família enlutada. Esse é um dos problemas, é a teimosia aliada à superficialidade de formação. É preciso humildade. Eu, Leandro, não sei nada de medicina, logo eu escuto médicos, não? Essa humildade é fundamental. Que opinião eu tenho sobre medicina? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu apenas escuto os médicos e tento fazer sentido com aquilo que eu aprendi no ensino médio. Meu conhecimento é muito raso sobre isso. Logo, eu não vou emitir opiniões sobre isso.
E não precisa ter opinião sobre tudo também, né, Carnal?
Não deve, né?
Não, exatamente.
Não deve. Não. Nem precisa. Na sua área você deve ter opinião.
Nossa,
sobre tudo. Não, não deve ter opinião sobre tudo.
Cansa, gente. Não, não precisa ter opinião sobre tudo, não. Lembrando que uma opinião você pode ter. Você pode gostar do Tonight e ficar com a gente sempre. Isso sempre pode.
Sempre.
Mas pode não gostar também, porque eu sou uma defensora da liberdade.
É. Ah, a gente é legal, eu juro. A gente é tão legal que a gente não só tem conteúdo aqui, como tem conteúdo nos bastidores também. E para você conferir tudo isso, é só apontar a câmera do teu celular para o QR Code, que está ali ao lado da Rita agora. Você vai direto para a nossa página no Instagram, @CNNBrasilTonight. E eu vou abrir aqui para ver alguns comentários que a gente recebe, porque em todo o programa a gente lê alguns comentários da internet para saber o que vocês estão falando com a gente, porque o Tonight, ele repercute aí sim, bastante no Twitter, hashtag CNNBrasilTonight. Olha lá, programa descontraído e informativo, leve do jeito que estamos precisando, informa e nos faz rir. Os três procuram interagir sem querer se sobrepor um ao outro. Perfeito, parabéns. Os três, os quatro também. Rita com a gente quando tá aqui. Gostei. Vamos mandar pro chefe esse comentário?
Vamos mandar.
Encaminha,
vamos mandar.
Eu vou encaminhar. Não, o Carnal é melhor encaminhar, porque ele é o preferido.
Ah, é verdade.
Ele é o preferido. Ele é o preferido mesmo. Deixa eu ver aqui. Queremos a caneca. Gente, eu já falei que a caneca não é comigo.
Acho que eu vou colocar a minha venda.
Porque não é possível.
É, mas essa não é sua nem minha. Essa aqui a gente não consegue. Nos deram uma, eu já disse que está acabando com as famílias.
Então.
Deram uma caneca que a gente levou para casa, está causando.
Não, mas aquela lá
eu não ganhei, viu?
Olha!
Eu não tenho caneca do Tonight.
Teoria conspiracionista aqui.
Porque não só a Rita não ganhou.
E não só está acabando com as famílias, como está acabando com o perfil no Instagram da nossa editora-chefe, porque as pessoas estão lá pedindo a caneca.
Ah, aliás, a Fabs disse que tem umas canecas para doação, não é isso, Fabs?
Isso.
Uma cinco.
Gabriela!
Olha, a primeira vez que ela apareceu.
A meninha, hein?
A voz apareceu, a nossa voz aqui, ó, na consciência.
Pelo menos pra Rita, pra ela se sentir parte, assim. Uma canequinha pra
Rita.
Rita,
eu vou te dar uma, tá bom?
MSC, Movimento Sem Caneca, gente. Vamos apoiar.
Ó, um beijo pra Silvia, pro Cleiton e pro Ismael, que mandou uma mensagem direta pra nossa editora-chefe. Fabiola Glênia, libera a caneca, por favor, nunca te pedi nada. E ela diz ali que ela seguiu as nossas recomendações, mas você disse, eu vou negar aqui. A hashtag todos pela caneca do Tonight, eu quero ver essa hashtag entrar nos Trending Topics, seria maravilhoso.
Aí seria legal. Aí...
Rita, quando a gente fala, voltando aqui para o nosso assunto, né? A negação da ciência, a gente tem muito isso em torno das teorias conspiratórias, né?
Pra caramba, o Leandro, que saiu, lembrou muito bem a questão do erro. E a Gabi falou do método científico, uma das coisas fundamentais é que a ciência, ela é refutável. Inclusive, muita coisa do que a gente acreditava, que era verdade científica um tempo atrás, hoje, com os avanços da instrumentação e outras coisas, a gente consegue ver que não acontece. A ciência vai evoluindo também. E uma das coisas mais fundamentais do método científico é a falsabilidade. Quando a gente cria uma hipótese, a gente tem que não só testar e procurar apenas evidências que elas são verdadeiras, mas principalmente que essa evidência é falsa. Então, quando a gente pensa numa teoria conspiratória, ela não é falseável, né? Enfim, não tem como, né? Ela não é refutável. Então, se a gente for pensar também, é uma forma da gente explicar socialmente o que a gente está vivendo, né? Uma forma de vida. Então, a nossa cognição, como já foi falado aqui também no programa, ela ajuda a gente a minimizar essas incertezas, né? Criando esses atalhos cognitivos. Então, a gente fica tentando dar significado das coisas, enfim, a gente busca padrões para tentar explicar. A Gabi sempre fala muito dessa coisa do senso de comunidade, né? Achar o grupo para confirmar os nossos vieses. Então, eu fico lembrando também muito da arte, que mostra como essa realidade também, ela, a gente acaba moldando, né? E ela é circunstancial, dependendo do contexto, das informações que a gente tem. Eu fico lembrando do quadro mais conhecido, né? Do René Magritte, que é Ceci, Nepal e Pipe, que é, bom, esse, isso não é um cachimbo, lá ele está exatamente questionando, né? O que é um cachimbo para você, né? O que é a realidade? E a ciência, ela trabalha com as coisas observáveis e muitas vezes o que a gente observa também acaba mudando, né? No início do século, com a própria teoria da relatividade, o próprio Heisenberg, né? Na teoria da incerteza, mostra muito o como as coisas, elas são relativas e o quanto depende muito do observador. Então, o que é importante é a gente ensinar o pensamento crítico, né? Como que a gente procura as coisas, principalmente na internet, né? Isso, o pensamento crítico é uma coisa ensinável. Então, acho que é esse que é o importante, não ridicularizar, mas o como que a gente mostra que essa realidade pode ser modificada e como que a gente pode, enfim, criar esse pensamento crítico.
E mais ainda, como conversar com essas pessoas. A gente vai caminhar a nossa discussão para isso também?
Mas é exatamente isso que a Rita tocou tão bem da falseabilidade, né? Quando Galileu pegou o que ele tinha de instrumento e mirou em Júpiter, ele viu as grandes luas de Júpiter. Ele viu Ganímedes, viu Io, viu Europa. Ele não podia ver as pequenas. Ele não tinha como ver. Eis que quando mandamos para lá um objeto humano, em uma única foto, o número de luas de Júpiter disparou. Por quê? A ciência, ela falha, mas ela falha e cresce a partir de técnica, debate, argumentos e instrumentos. Não adianta eu dizer que as luas de Júpiter, na verdade, são discos da Xuxa que foram exilados para lá. Eu vou ter que demonstrar. É o princípio daquele bule de chá, né? Eu vou ter que demonstrar. Eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando. Então, essas teorias, se eu olhar qualquer imagem, eu vou ver o que eu quero. É como olhar nuvens no céu e ver se são carneirinhos, a partir da minha imaginação. O quadro que a Rita citou, que está lá no Museu do Condado de Los Angeles, que é famosíssimo, do surrealista belga Magritte, é para questionar isso, né? Mas ele não questiona com fantasia, ele questiona, isso é um cachimbo? Isso não é um cachimbo, isso é uma representação de um cachimbo. Então, é isso que eu tenho que pensar, gente. Não é igual eu ter uma opinião, eu, Leandro, que não, nada sei de física, eu ter uma opinião de física e um cientista, não é igual, tem autoridade da pesquisa, não é a mesma coisa. São pouquíssimas coisas que eu posso ter opinião da área que eu trabalho, né? Então, é muito importante não se achar tanto na área do conhecimento.
Não, Mari, eu acho importante porque tem tudo a ver com a questão da construção do pensamento crítico e com o alicerce da sua convicção. Dizer que a certeza na ciência é uma certeza transitória não implica você dizer que qualquer outra coisa pode ser contraposta a algo que foi construído com um alicerce sólido. E eu acho que é importante a gente falar isso, que é a questão de como você constrói a sua opinião, porque acontece um fenômeno também que é você sair por aí reproduzindo opiniões alheias, porque você não tem a capacidade de construir, porque você não domina conceitos. E aí a gente vai saber que formar um pensamento crítico é dominar os conceitos desde o comecinho. Então, assumir as próprias ignorâncias, dominar esses conceitos para que você possa construir a sua certeza e que essa certeza com um alicerce sólido seja uma certeza que você pode contrapor a outra certeza científica e progredir a partir daí. Então, as coisas têm que ter a mesma rigidez, a mesma solidez de estruturas para que você possa fazer.
E aquilo que tem até em grupo de gente bem avançada intelectualmente. Não, eu tive um primo que morreu do coração e foi registrado com Covid, logo as 100 mil mortes devem ser falsas. É isso que a ciência não faz. A ciência não pega o seu caso, que você caiu, mas não se machucou, e diz, então a lei da gravidade não existe. A ciência não funciona assim, não funciona baseada na subjetividade da sua experiência. Ela tem que ser mais ampla, tem que ter duplo cego, tem uma série de princípios científicos que eu tenho que respeitar.
Segura aqui, eu preciso ir para o intervalo aqui, porque no próximo bloco, mais informação útil. A gente quer saber como conversar com alguém que acredita numa teoria da conspiração. Não sai daí que a gente já volta. CNN Tonight de volta, o time completo hoje, Rita Vu com a gente para falar sobre teorias da conspiração. Caminhando para o fim do nosso programa, a gente quer saber, né, como conversar com alguém que acredita numa teoria da conspiração. A Daiane Machado, ela participou da tradução do manual das teorias da conspiração que você viu já aqui no Tonight. Ela é doutoranda do Departamento de Política Tecnológica e Científica da Unicamp. E ela deu algumas dicas pra gente nesse sentido, olha só.
Existem várias formas de lidar com alguém que acredita em teorias da conspiração. O ideal é responder a pessoa com informações corretas, expor a falta de lógica da teoria, focar na falta de credibilidade dos teóricos da conspiração. Em alguns casos, vale a pena compartilhar links para sites de checagem e, principalmente, mostrar o processo de verificação que você precisou adotar para identificar que aquela informação era mentirosa. Acima de tudo, é preciso manter o respeito e a empatia pelas vítimas das teorias da conspiração, especialmente se essa teoria tiver alguma relação com a Covid-19. A pandemia tornou as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de mensagem e adotar abordagens mais agressivas ou ridicularizar a pessoa dificilmente vai fazer com que ela mude de ideia. E pior, aumenta o risco de que ela se aprofunde ainda mais nesse tipo de crença.
Nossa, ela falou tudo, né? Inclusive, tem uma lei que se popularizou, que chama Lei de Poi, que fala que quando a gente vê algum tipo de informação nesses debates da internet, é muito difícil falar, bom, imaginar se a pessoa realmente está trolando as outras, se está, tipo, fazendo alguma coisa para que as pessoas acreditem, ele tem noção de que aquilo é mentira, ou se aquilo é um extremismo genuíno, né? A gente fica na dúvida, que nem os terraplanistas. Saiu no mês passado, até por conta da pandemia, um artigo super interessante na MIT Technology Review, que fala exatamente de um Reddit, de um subreddit, na verdade, eu sempre falo do Reddit, porque, enfim, é um site que eu adoro, que fala assim, chama Change My View. Lá as pessoas tentam colocar suas crenças, justamente porque as pessoas que participam daquele canal possam tentar modificá-las, enfim, é muito interessante. E aí eles falam, além do que já foi dito, né, de sempre falar com respeito com as pessoas, é tentar ir para conversas privadas também, para não aumentar o debate público em relação àquilo. Também, outra coisa que é interessante é testar se as pessoas estão abertas e disponíveis, né, para poder mudar a sua opinião, para você não gastar energia, aceitar uma técnica que também é bem difundida, que se chama técnica sanduíche da verdade, que é uma abordagem fato ou falácia fato, que nem eu falei do 5G. Ah, você fala alguma coisa verdade, do tipo, ah, o vírus não é... O vírus é transmitido de ser humano para ser humano, e aí você confirma, bom, o vírus não é transmitido por radiação, da, né, tecnologia 5G, e depois você retoma com uma verdade. Se você repetir, isso também fica mais fácil para as pessoas, né, introduzirem aquilo na cabeça, né? Repetição é sempre muito importante. Também tomar cuidado com seus entes queridos, né? Porque muitas vezes a gente provoca brigas e aí a gente tem que colocar na balança. Se é mais interessante a gente passar o Natal em família e está tudo bem, ou tentar mudar a opinião daquele tio que você sabe que não vai dar em nada, né? Então, outra coisa é perceber que algumas pessoas não muda, não importa os fatos. Se ruim, bom, desliga, tenta não falar mais com essa pessoa, esquece o assunto e cada pequena ajuda sempre. Então, isso que a gente tem que ter em mente.
Você lembra de mais alguma teoria da conspiração?
Ah, Mari Palma.
Te dei a deixa.
Eu tenho, gente, a melhor teoria da conspiração.
Ela falou
quero dizer,
que queria falar dessa teoria da conspiração
muito.
E eu fingi aqui que eu não sabia. Eu fiquei, mas Gabriela, você lembra de alguma?
Teoria da conspiração da turma da Mônica. A Mônica, dona da rua, na verdade seria uma crítica à ditadura militar brasileira. A Mônica, dona da rua, é o exército, bate em todo mundo, quer mandar em todo mundo. O Cebolinha é a intelectualidade, sempre fazendo um plano para derrubar a dona da rua. O Cascão, o povo, que está ali sujo e acaba virando massa de manobra na mão do Cebolinha e se lasca junto com o Cebolinha porque apanha da Mônica. E a Magali é a burguesia que não está nem aí para nada e sempre tem o que comer.
Falou, você queria.
Gente, não é, não. Agora o Maurício de Souza, assim, não sei se ele ficou incomodado, desculpa. Isso não é verdade, tá, gente? É uma teoria da conspiração, é uma brincadeira.
Bom deixar claro. Carnal, uma última mensagem, então, para todo mundo.
A Rita falou aqui muito bem, você quer discutir com seu tio? Faça um teste científico para saber se seu tio muda de opinião. Mostre para ele um pavê. Se ele olhar o pavê e disser, é só um pavê, ele é uma pessoa racional. Se ele tiver que fazer uma brincadeira, está no DNA dele, desista. Se ele disser pavê ou para comer, desista, seu Natal vai ser assim mesmo, com o pavê e o tio. É científico, faça o teste.
Lembrando, gente, que a gente está falando de teorias da conspiração e quando a gente fala da pandemia de coronavírus, a informação é essencial. A gente está falando de uma crise de saúde pública, por isso busque informação, informação confiável, informação de fontes confiáveis sobre isso. É isso, então. CNN Tonight termina aqui. Obrigada a você que ficou com a gente até o fim. A gente se vê, hein? Até a próxima. Esta é a CNN Inconfundível.